Foi agora no início de abril, em edição extra no Diário Oficial da União, foi publicado o decreto 11.483, que reformula o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Texto assinado, claro, pelo presidente Lula, pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil, Silvio Luiz de Almeida, que encerrou aí os mandatos dos atuais conselheiros e marcou data para novo edital de eleição, que acontece em 6 de maio, não é? Na votação serão eleitos membros da sociedade civil, representados por 18 entidades sem fins lucrativos. E entre as várias determinações, as entidades que tenham recebido recursos do Fundo Nacional do Idoso nos últimos anos não poderão participar da eleição. Então vamos entender um pouquinho melhor essas mudanças, como funciona o Conselho, como deve funcionar, né, o Conselho após algumas mudanças contidas neste decreto. Eu converso sobre o assunto com a professora Ieda de Oliveira Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada por sua atenção. Para a gente entender, viu, professora, como é que vai funcionar, eu dei alguns detalhes desse decreto assinado, né, na primeira semana do mês, sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Sim?
Isso, ele foi assinado no dia 6 de abril e, na verdade, ele corrige um equívoco que ocorreu no governo anterior. Os conselhos, não só da pessoa idosa, como diversos outros, eles já existiam, né, e garantiam o direito de participação da sociedade civil de uma forma democrática, junto com as entidades governamentais, na constituição dos direitos de diversas pessoas em diferentes setores da sociedade. Os conselhos foram destituídos no governo anterior e esse decreto restabelece o conselho, então o conselho da pessoa idosa. Então, restabelecendo os direitos dessas pessoas. Então, o que faz um conselho? Né? Ele tem um caráter deliberativo.
Sim.
Ele integra a estrutura organizacional, no caso da pessoa idosa, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que está dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E a finalidade principal do Conselho é elaborar as diretrizes para a formulação e a implementação da Política Nacional da Pessoa Idosa. Então, ele é extremamente importante porque ele vai garantir que os direitos já previstos no Estatuto, na Política do Idoso, etc., sejam de fato atendidos e cumpridos.
Sobre essa questão, professora, das entidades que tenham recebido recursos do fundo nos últimos 2 anos não poder participar da eleição, teve alguma crítica em relação a isso?
Sim, essa a gente só precisa entender, né? Como é que ele é composto? O conselho é composto por 18 entidades governamentais, uma de cada ministério, para garantir que a pessoa idosa esteja representada em todos os ministérios. Porque a questão do idoso não é só uma questão social ou uma questão de saúde, é uma questão diversa.
Sim,
né? Ela está presente em todos os ministérios. Então, eu tenho 18 representantes dos ministérios, 18 representantes das entidades da sociedade civil, 4 vagas previstas para setores específicos, como igualdade racial, mulheres, indígenas e a população LGBTQIA+. Tá? Em cada um desses que eu citei, existe um membro e existe um suplente. Agora, as pessoas que participarão deste conselho neste momento, elas não podem ter recebido nos últimos 2 anos benefícios do fundo e nem participar de edital que libere recursos do fundo, porque senão haveria conflito de interesses. Então, se eu fui beneficiada de alguma forma, pode ser que haja um entendimento, não que vá haver, mas que haja um entendimento que pode haver uma votação equivocada em algum item, porque fui beneficiada. Ou, da mesma forma, se eu concorrer, eu posso passar a ideia de que serei beneficiada porque faço parte do conselho. Então, é uma forma de garantir a transparência das votações que este conselho fará.
Ficou claro. No caso agora, a senhora já disse no início da entrevista que fortalece o que está no Estatuto do Idoso, então é bom a gente entender o que está no Estatuto e qual é o alcance do Conselho em relação a decisões que podem ser tomadas, orientadas no sentido das políticas públicas para essa parcela da população, não é, que está crescendo.
Está crescendo cada vez mais.
Cada vez mais.
Que mais cresce no mundo, não é isso? Vou entender isso como uma grande vitória, como uma grande conquista da sociedade em todo mundo, que a gente não pode conseguir uma grande conquista e rechaçá-la quando ela acontece. Então você precisa, de fato, garantir que as pessoas idosas tenham todos os seus direitos preservados e que elas sejam incluídas em todos os tópicos que envolvem a sociedade como um todo. Então, quando a gente fala do Conselho, o que ele vai fazer? Ele propõe diretrizes, propõe objetivos e prioridades na política nacional da pessoa idosa. Toda política é muito ampla, ela atinge uma série de questões que vão de A a Z. Mas cabe, então, à Política Nacional da Pessoa Idosa estabelecer quais serão essas prioridades neste momento para que a pessoa idosa seja beneficiada, dado que estamos tendo muitas mudanças, né? Muitas mudanças, restabelecimento de várias questões, etc. Então, além disso, além de ele propor as prioridades, ele supervisiona, acompanha, fiscaliza e avalia a Política Nacional da Pessoa Idosa. Então, a política é para sair do papel, é para ela realmente acontecer. Muitas vezes, assim, o Estatuto foi uma grande vitória, ele é de 2013, então ele já tem 20 anos. Muitas coisas do Estatuto, infelizmente, não puderam ser executadas na sua melhor forma. Então, cabe ao Conselho contribuir também para que isso aconteça. E isso com olhos que vão não só das pessoas ligadas às entidades governamentais, mas principalmente da própria sociedade civil, que estará responsável no biênio 2023-2025 pela presidência do Conselho. Tá? Esse presidente será eleito pelos seus membros, mas será um representante da sociedade civil.
Uhum, perfeito. Qual é hoje, professora, avaliaria o ponto mais importante, mais principal, enfim, a maior vulnerabilidade para tratar dessas questões voltadas ao idoso, né? Tem crescido a consciência da importância das políticas, mas o que, falta ainda na sua avaliação? Porque uma coisa está no papel, outra é a realidade, né? Transformar isso em realidade.
Falta exatamente isso, transformar em realidade. Eu acho que assim, uma coisa é você... Eu sempre digo que as políticas voltadas para a pessoa idosa no Brasil, elas são muito bem escritas. Elas estão escritas nos seus detalhes, o estatuto é muito bom, a própria Política Nacional de Idosos, ela é muito bem constituída, muito bem escrita. O que nós precisamos é conseguir executá-la. Não é isso? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bastante simples. Uhum. Desde que a política foi criada, se fala, por exemplo, em incluir conteúdos de gerontologia nos diferentes níveis da educação. Uhum. Então, não é só na formação de profissionais de nível universitário, mas desde a infância, desde a criança, para quê? Para que a sociedade cresça entendendo a intergeracionalidade. Essa é uma questão que ainda caminha a passos muito lentos. Não é que ela não existe. Existem pontos isolados por iniciativa muitas vezes pessoais. Então, existem várias questões relacionadas à pessoa idosa que estão previstas na lei, mas não são executadas. Uhum. Tá? Uhum. Então, é garantir que o idoso realmente seja considerado um cidadão e respeitado como tal. Que a sua dignidade seja de verdade preservada e que a sociedade entenda que não está lhe fazendo nenhum favor. Uhum. Ele é parte integrante dessa sociedade, ele construiu a sociedade de hoje e por isso ele tem que ter os seus direitos preservados, garantidos e tem que ser respeitado e a sua dignidade preservada.
E como nós dissemos, é importante enfatizar para um grupo cada vez maior da sociedade, né?
Já no ano anterior, ano passado, já saiu uma publicação que nós temos hoje mais idosos no mundo do que crianças até 5 anos.
Nossa.
No Brasil isso não demora a acontecer. Então daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós teremos no Brasil mais pessoas idosas do que crianças até 5 anos. Por quê? Porque estão nascendo menos crianças. E a população está envelhecendo, porque está vivendo mais. Então, eu tenho que ter uma sociedade que enxergue isso, que olhe para isso, que respeite isso e que trabalhe junto com as pessoas idosas, porque velhos todos vamos ficar, se já não estamos, vamos ficar. Então,
É um processo natural, né? É o que a gente diz, envelhecimento não é doença, é processo da natureza, né?
Envelhecimento é só um ciclo de vida. Assim,
exatamente.
Infância, adolescência, vida adulta, existe velhice. Ninguém nasceu aqui para frente, né? Assim, todo mundo vai nascer, crescer, envelhecer e um dia vai morrer. A única certeza, acho que todo ser humano tem, que um dia morre. Mas antes de morrer, se ele tiver condições, for acolhido, se ele tiver uma boa qualidade de vida, ele vai envelhecer com qualidade. Nem, isso não será para todos. Infelizmente, uma parte da cela da população envelhece com algumas doenças, algumas incapacidades, e para isso eu preciso garantir que essas pessoas, apesar disso, possam viver com dignidade, respeito e qualidade.
Uhum. Vamos acompanhar, né, atentamente o trabalho do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a política nacional e também o estatuto, não é? Como disse a professora, muito bem escrito, mas precisa se transformar em realidade, né? Em realidade, isso, essa é a grande questão.
É isso mesmo.
Professora Ieda de Oliveira.
Sim. O edital deve sair agora, no início de maio, provavelmente no dia 6 de maio, para que essas eleições ocorram. Eu acho que a sociedade civil, que terá uma participação bastante efetiva e dinâmica nesse processo, deve estar atenta a isso e contribuir para que isso ocorra da melhor forma possível.
Gostaria de agradecer muitíssimo a contribuição da professora Ieda de Oliveira Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, Roxane, agradeço a todos.